2020. E como já frisamos, nossa conversa acontece aqui no Temática, agora com a doutora Marcela Viana Arena, juíza do trabalho, para falar sobre os direitos trabalhistas em meio à pandemia do coronavírus. Como ficam as relações de trabalho em tempo de isolamento social e quarentena, nesse momento em que o mundo enfrenta uma pandemia? E tantas outras dúvidas também. Por isso que o nosso ouvinte, durante a entrevista, terá toda a liberdade para fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99979-7515. Pelo WhatsApp, que é o 99979-7515. Doutora, que bom ouvi-la aqui na tua Rádio Alvorada. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada.
Doutora, certamente muitas perguntas não terei tempo para fazer ou para formular para a senhora. E, por isso, deixo a senhora ficar à vontade para esclarecer também algumas dúvidas em relação a esse momento. E aí, como é que ficam os direitos trabalhistas em meio a tanta... a essa pandemia toda aí, nesse momento?
Esse período de turbulência, né, traz incertezas em todos os setores e no setor das relações de trabalho não seria diferente. Nós temos recentemente uma disciplina, né, dada pelo governo, que foi a medida provisória 927, publicada no dia 22 de março, agora, que ela tenta traça, na verdade, algumas medidas trabalhistas para esse período de calamidade em razão do coronavírus, disciplinando de alguma forma as possibilidades que os empregadores e os empregados têm de enfrentar esse momento. A nossa legislação até então ela trazia algumas alternativas, né, como férias coletivas, possibilidade de férias, de banco de horas, mas a disciplina desses institutos, ela não era compatível com o momento de crise, porque tinham regramentos e requisitos que são impossíveis de observar nesse período de tanta incerteza e de tanta urgência, como, por exemplo, antecedência de comunicação de 30 dias de férias, no caso de férias coletivas. Nós, nesse período, não temos essa possibilidade. Isso tudo trouxe muita incerteza, aliado ao fato da determinação dos decretos, tanto municipais quanto estadual, de fechamento do comércio, fechamento de diversas atividades, em razão do necessário isolamento social. Então, assim, todos esses fatores trouxeram uma angústia e incerteza enorme para empregadores e empregados.
Doutora, o ouvinte está com a gente pelo WhatsApp, que é o 99979-7515. O ouvinte pergunta o seguinte: gostaria de saber se quem está pagando dívida trabalhista parcelada e não está trabalhando, para levantar o montante, o que precisa fazer nesse momento?
Se eu compreendi bem, é o caso de um empregador que tem dívida trabalhista e não consegue receber, não consegue dar andamento à sua atividade econômica. Acho que é essa a pergunta, né?
Exatamente.
Nesse caso, é uma situação muito complicada, né? Porque nós entendemos que a atividade do empregador, a empresa, ela precisa estar em circulação, em movimento, em atividade, para ter a sua capacidade de satisfação das suas obrigações, né? Esse período, então, tão diferenciado e tão crítico, ele não vai comportar uma solução uniforme, uma resposta que eu possa dar aqui, ou que qualquer colega possa dar, que vai se encaixar para todas as empresas. O que que vai acontecer? Nós temos que ver a realidade de cada empresa, de cada situação, vai demandar uma ou outra solução. Por exemplo, grandes empresas, grandes instituições, como um exemplo de um banco, uma grande rede de lojas, ela tem a capacidade de enfrentar esse momento de crise com uma saúde melhor, né, conseguindo cumprir as suas obrigações trabalhistas já assumidas e bem como as obrigações decorrentes dos empregados que ela mantém. Já outras empresas, outras atividades, especialmente as pequenas empresas que estão responsáveis por grande parte, né, da nossa economia, o pequeno e o médio empresário, eles já têm uma dificuldade muito maior, né? Então, porque muitas vezes esse empregador, ele é tão vulnerável quanto os seus empregados, ele depende daquela atividade para ter o seu rendimento ao final do mês e daí então conseguir cumprir as suas obrigações. Por isso que nesse período, cada caso tem que ser analisado em particular de acordo com o porte da empresa.
Doutora, e uma conversa entre patrão e empregado? O entendimento é importante também nesse momento levar em conta?
Na verdade, ele não é importante, ele é vital, é essencial a conversa, o diálogo entre o empregador e o empregado. Tá? Nunca se fez tão importante a negociação e o esclarecimento do interesse de cada parte num momento como esse de calamidade que nós estamos atravessando. Isso é essencial, não tem como descartar. Não tem como uma terceira pessoa vir substituir a vontade dessas partes envolvidas, como isso pode acontecer em outras situações. Porque, como eu acabei de falar, cada segmento, cada atividade, cada relação de trabalho, ela é diferente. Então, por isso que ela demanda a negociação e o entendimento das partes que estão ali, conhecem aquela realidade, né? A medida provisória 927, no seu artigo 2º, ela veio justamente referendar essa orientação, deixando como uma carta branca, no artigo 2º, a possibilidade do patrão e do empregado, através do diálogo e da negociação, estabelecerem um acordo individual para aquela relação de trabalho. Lembrando que esse acordo individual ele deve ser escrito para deixar, com segurança ambas as partes nessa tratativa. Então, esse artigo ele possibilita que essas partes ajustem e façam uma adequação da sua relação para esse momento. Então, é essencial a negociação entre as partes.
No Temática, estamos conversando com a doutora Marcela Viana Arena, juíza do trabalho, sobre como ficam as relações de trabalho em tempo de isolamento social e também de quarentena. O ouvinte que interage com a gente pelo WhatsApp, sua pergunta, ou suas perguntas pelo WhatsApp, que é o 99979-7515. O ouvinte pergunta aqui, doutora, por quanto tempo posso ficar afastado do trabalho?
Olha, nós não temos depende que tipo de afastamento que o ouvinte está falando, né? Se ele fala, de repente, da suspensão contratual, nós não temos essa disciplina ainda. A medida provisória inicialmente trouxe, depois, enfim, acabou sendo revogada pela medida provisória subsequente, que foi a 928. Se forem férias coletivas, pode ser até 30 dias. Férias individuais, da mesma forma, estabelecendo o período mínimo de 5 dias e pode ser até 30 dias. Então, depende da pergunta do ouvinte, de qual tipo de afastamento ele está se referindo. Se for a licença não remunerada, desculpa, a licença remunerada, porque a atividade econômica está proibida, como no caso do comércio, eu até gostaria de um retorno teu sobre o comércio de Marau, se ele está realmente fechado. Aqui em Porto Alegre, onde eu falo, o comércio não essencial está completamente fechado, shoppings, lojas, tudo. Então, essas pessoas que estão em casa por uma determinação do governo, isso vai enquanto essa licença ela vai durar enquanto vigente esses decretos que proíbem essas atividades. Então, depende de qual é o motivo da licença do ouvinte.
Doutora, aqui em Marau, com exceção dos supermercados, farmácias, o restante continua fechado no momento.
Ai, que bom. Não ficou, porque é muito importante o isolamento nesse período, né? Nós temos que nos conscientizar isso, que esses atos todos que infelizmente prejudicam com certeza a nossa economia, mas eles priorizam a nossa saúde, e por isso nós devemos acatar. Aqui em Porto Alegre também está sendo bem observado, né? Ainda bem.
Doutora, nos últimos dias, que tipo de dúvida tem se recebido em relação a essa questão toda, e tanto para o empregador como o empregado, hein?
Olha, são muitas as dúvidas, porque como nós falamos inicialmente, é um período de muita incerteza, né? Então, assim, a maior parte delas é como lidar com as situações de atividades que não podem continuar, ou de pessoas que pertencem ao grupo de risco e devem sim ficarem isoladas, devem observar o isolamento social. Então, assim, e mesmo as atividades que continuam, como restaurantes, por exemplo, tiveram uma redução drástica na sua demanda, porque Um restaurante que tem um porte X de garçons e funcionários, ele não tem demanda porque as pessoas não estão indo às ruas, não estão consumindo, eles estão trabalhando basicamente com teleentrega, não justifica essa demanda tão grande de empregados. Todas essas situações diferentes, por causa da limitação das atividades, surgem diariamente como dúvidas, né? E a medida provisória, ela veio justamente tentar traçar alguns caminhos possíveis para atravessarmos esse período. E um deles, um que eu reputo muito importante, é o teletrabalho. É a possibilidade do empregado seguir prestando o seu serviço na sua residência, observando o isolamento social como cuidado da sua saúde e da saúde de toda a sociedade, e também continua prestando o seu trabalho para o seu empregador. Essa é uma medida, assim, muito efetiva, que pode dar normalidade, contribuir para a normalidade da continuidade daquela relação de emprego, daquele negócio. Mas, infelizmente, ela não é a realidade de todas as empresas, né? Eu trago como um exemplo a minha própria atividade. Eu sou juíza do trabalho e eu sigo em atividade do meu escritório, daqui onde eu estou falando com vocês. E a minha equipe toda do posto de Marau também segue em atividade normal. Nós seguimos trabalhando porque a nossa atividade permite. E estamos, inclusive, com bastante trabalho, porque é um período que está demandando muita atuação da justiça como um todo, né? E o nosso trabalho segue normal, cada um da sua residência. O que são suspensos são apenas as atividades presenciais, né? O atendimento externo e as audiências, como uma forma de preservação da saúde da coletividade.
Doutora Marcela, o ouvinte pergunta aqui pelo WhatsApp, que é o 99979-7515. Mais uma pergunta do ouvinte. Quanto a funcionários públicos concursados, regime jurídico, como fica a situação?
Isso depende de qual é a atividade, tá? E qual é a disciplina que esse empregador, no caso o poder público, vai oferecer para essa atividade que o ouvinte exerce, né? No caso das algumas atividades são mantidas porque elas são essenciais. Então, um servidor público da área da saúde, da segurança, ele permanece em atividades da saúde com um grau de demanda maior ainda. Então, tudo vai depender da atividade, de como esse patrão, no caso o poder público, vai disciplinar. Não tem uma regra geral para todos, assim como não tem na iniciativa privada.
Interessante. O ouvinte pergunta mais pelo nosso WhatsApp, que é o 99979-7515. E em relação também aos agentes de saúde, como é que fica a situação deles também?
Sim, os agentes de saúde, né, como um braço, né, do Serviço Público de Saúde, eles permanecem em atividade, até onde eu sei, né, até onde eu tenho conhecimento, eles seguem em atividade, porque pertencem a uma área essencial. Claro que todas as medidas, os equipamentos de proteção individual, as medidas de higiene se aplicam com certeza com uma intensidade ainda maior para esses profissionais que trabalham com a saúde da população.
Também uma outra pergunta, voltado aqui na saúde. Sou agente de saúde, faço visita a domicílios e fui afastada por tempo indeterminado. Como é que fica a minha situação, hein?
Depende do motivo do afastamento. Essa pessoa pode ter sido afastada por pertencer ao grupo de risco, né? Então, isso é uma medida bem-vinda. E nesse caso, dependendo da qual foi o ajuste feito, ela permanece, então, ou se tem os sintomas da doença, vai ser encaminhada ao benefício da Previdência Social, né? Se possui a doença, né? O Covid-19. Ou então, se é só para proteger em razão de um eventual grupo de risco, fica em casa, a princípio, com uma remuneração até ser disposta alguma coisa em contrário.
Ela
Ou
colo...
em férias, como nós falamos, tem que ver qual foi o motivo que justificou esse afastamento. Só o afastamento em si é muito amplo para a gente conseguir saber o real motivo e as suas decorrências.
O pessoal que trabalha com teleentrega tem alguma mudança nisso, doutora?
Não, as teleentregas segue, é um dos setores que está sendo mais demandado, né? Eu percebo assim, teleentregas de farmácias, de supermercados aqui em Porto Alegre, as maiores redes, elas estão trabalhando por teleentrega, restaurantes, farmácias, todos os serviços estão se valendo muito da teleentrega. Então é um setor que segue em atividade porque ele é considerado uma atividade, um braço da atividade essencial nesse momento. Claro que lembrando sempre esses empregados da teleentrega que estão sendo tão úteis para a sociedade, da adoção das medidas de segurança, fornecimento de EPIs, álcool gel, máscara, cuidado no contato, higienização das mãos, todas as medidas que servem para todo mundo devem ser observadas ainda com maior rigor por pessoas que estão tendo contato com um número grande de pessoas, né?
No Temática, estamos conversando com a doutora Marcela Viana Arena, juíza do trabalho, sobre como ficam as relações de trabalho em tempo de isolamento social e também de quarentena. E o ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99979-7515. Em relação também à redução de trabalhos, né? Nós temos algumas atividades que continuam, por exemplo, mercados e supermercados, com tempo reduzido. Esse tempo reduzido vai implicar em alguma coisa futuramente ou não?
O tempo reduzido dos mercados é de atendimento ao público, né? A jornada do empregado, ela permanece normal, porque, por exemplo, o mercado ele pode trabalhar das 8 da manhã às 11 da noite. Geralmente é o horário que se pratica, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Agora está reduzido, nós temos uma redução do horário de atendimento até as 20 horas, né? Estou dando como um exemplo aqui, e também temos um horário, uma redução do horário de atendimento ao público em geral, observando um período exclusivo para as pessoas pertencentes ao grupo de risco, especialmente aos idosos, que no início da manhã somente eles podem ingressar nos mercados como uma forma de preservação. Então, os mercados têm uma redução do horário de atendimento, mas isso não implica necessariamente a redução da jornada do empregado.
Correto. Uma outra pergunta aqui, doutora Marcela, é o seguinte: como fica a questão dos trabalhadores acima de 60 anos que foram afastados do trabalho por serem grupos de risco?
Então, isso é uma medida muito prudente que esses trabalhadores estejam realmente afastados, porque os dados médicos e técnicos, científicos já falaram. O grau de exposição, de perigo dessas pessoas com mais de 60 anos, as complicações, então é uma medida muito prudente que seja realmente adotada pelos empregadores. Eles permanecem em casa, então, como eu repeti na pergunta anterior, se não tiverem sintomas, for uma medida apenas de isolamento, permanecem em casa com a sua remuneração. Caso seja, apresentem algum sintoma, né, devem ser então encaminhados, confirmada, né, o coronavírus, encaminhados à Previdência Social passados os 15 dias, né, que a empresa arca com essa despesa.
Uma outra pergunta aqui do ouvinte: trabalho em restaurante de empresa, me afastei por 14 dias, hoje sou portadora de hepatite, também de HIV. Posso me afastar novamente do trabalho por causa disso?
Olha, dependendo do grau de incapacidade dessa pessoa, ela pode sim se afastar novamente. Não tem um limite na legislação previdenciária para os afastamentos. Eles são tantos quantos forem necessários para zelar pela saúde daquela pessoa. Então, se ela se afastou por 14 dias de uma determinada doença, novamente está com um outro problema de saúde, ela pode novamente fazer consulta ao médico, apresentar esse atestado para o empregador. Lembrando que os primeiros 15 dias ficam de responsabilidade de pagamento da empresa, tá? É um período de interrupção contratual. E após o 16º dia, então, essa empregada é encaminhada à Previdência Social para que tenha acesso ao benefício de auxílio-doença.
No Temática, conversando nesse momento com a doutora Marcela Viana Arena, juíza do trabalho, sobre os direitos trabalhistas em meio à pandemia do coronavírus. E ouvinte com a gente pelo WhatsApp, que é o 99979-7515. Bom dia, como fica o caso das gestantes aqui de Marau, de acordo com o decreto emitido pelo prefeito, devem trabalhar ou ficar afastado? E quanto ao salário, como é que fica a situação?
Então, é como nós estávamos falando, né? As gestantes integram um grupo de risco e devem, né, como uma medida de saúde, ficarem na medida do possível afastadas do trabalho que a expõem ao risco. Tem trabalhos, como nós falamos, que podem ser executados normalmente, desde que respeitado esse isolamento, como o teletrabalho. Então, não é que as pessoas do grupo de risco devem ficar sem trabalhar nesse momento. Não, ela tem que ter preservado o seu direito à saúde e não ficar em contato com pessoas na comunidade circulando, porque nós já temos a contaminação sustentada no nosso país do coronavírus. Essas pessoas podem trabalhar de casa ou com outras medidas alternativas que possibilitem esse trabalho seguro. Caso não seja essa uma possibilidade da nossa ouvinte, ela trabalhe realmente uma atividade impossível de fazer ou exercer de forma segura, ela deve sim ser afastada do trabalho como uma forma de preservar a sua saúde. Quanto à remuneração, como eu falei inicialmente, o artigo 2º da medida provisória, ele abriu um leque de possibilidades para ajuste estrito entre individual entre empregado e empregador. Vai tudo depender do ajuste que eles fizerem e se ela vai ficar com uma licença remunerada, se ela vai ter férias, se ela vai ter uma suspensão do contrato para fazer um curso, se esse empregador vai custear esse valor. Isso tudo vai depender do que acontecer com ela, qual é o afastamento, qual é o motivo desse afastamento e qual vai ser o combinado entre ela e o patrão. Por isso, mais uma vez, é importante, é imprescindível a negociação e o diálogo entre patrão e empregado.
Doutora Marcela, em meio a esta turbulência toda, o que mais te preocupa no momento nesta questão trabalhista, hein?
Olha, esse período é de grande incerteza, né? E com a primeira preocupação, com certeza, é a saúde de todos, né? Que todos estejam preservados dessa doença que tem se mostrado tão severa, né? E principalmente nos idosos, no grupo de risco, mas não só neles, nós temos notícias de pessoas jovens que não têm doença pré-existente, também têm, enfim, desdobramentos ruins, né? Inclusive óbitos. Eu acabei de ler uma reportagem de um rapaz agora, fiquei bem impactada. Então, assim, em primeiro lugar, nós temos que pensar na nossa saúde. Em relação às medidas trabalhistas, elas virão, elas não serão também boas, também vai ter um desdobramento trágico também nessa área, porque a economia está sendo diretamente impactada. E com o impacto da economia, impactam os postos de trabalho, impactando os postos de trabalho sem demissão, e isso gera um círculo muito prejudicial para as relações de trabalho, né? Isso é um momento que nós vamos ter que enfrentar, vencida a questão de saúde, nós vamos ter que enfrentar esse problema da economia e o impacto nos postos de trabalho. Eu tenho, temo, né, sinto, mas, enfim, é uma medida que vai acontecer, infelizmente, é o aumento do desemprego, infelizmente, né? Especialistas da área de pesquisa estimam até 40 milhões de desempregados, numa drástica situação que nosso país já tem uma situação penosa de desemprego, mas esse número de 40 milhões agravaria ainda mais. E, infelizmente, é uma medida que pode acontecer, é que é o mais receio, porque isso impacta na subsistência de diversas famílias, na alimentação de famílias de crianças. Mas, enfim, com esse impacto na economia, nós, né, esperamos que coisas piores aconteçam, infelizmente, nas relações de trabalho, né? Mas, como eu disse, vencida a questão de saúde, vamos todos trabalhar para minorar os riscos e minorar a situação grave da economia para preservar o maior número de postos de trabalho, porque com a manutenção dos postos de trabalho a economia volta a melhorar, porque o consumo continua acontecendo, o mercado começa a aquecer novamente e é um período de turbulência que nós podemos atravessar. Por isso que é tão importante a negociação agora nesse momento entre empregado e empregador, para que ambos, assim, unam esforços para manter os postos de trabalho. Porque essa atividade do empregador, ela vai necessitar muito do fornecimento do posto de trabalho, porque é só o aumento de empregos, o número de pessoas empregadas que faz o consumo acontecer e o mercado econômico ficar aquecido.
Uma outra pergunta aqui do ouvinte, doutora. Tenho uma padaria e agora estou fazendo as vendas de casa em casa. Posso continuar neste ritmo ou não posso?
O trabalho autônomo e informal, ele não está proibido, né? Então, assim, a pessoa que faz artesanalmente pão, qualquer outra atividade e vende de forma de teleentrega, divulgando virtualmente, isso é essencial para que ela mantenha a sua subsistência, né? Tem sempre que ter o cuidado, né, de observar as normas de higiene, de segurança, para evitar a proliferação desse vírus ainda mais na nossa sociedade e trabalhar sempre que possível fazendo a divulgação de forma remota. Hoje em dia, todo mundo tem grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, fazer a divulgação por esses meios e o serviço de entrega, né, do seu produto é uma alternativa viável para manter a subsistência nesse período.
O ouvinte também pergunta aqui e não coloca aqui qual é a sua atividade. Meu patrão mandou que eu ficasse em casa até segunda ordem e que seriam descontados os dias parados. Pergunto, isso é legal, doutora?
Olha, em princípio, como a gente já falou, tudo vai depender de um acordo de vontades do empregado e do empregador, tá? O empregador não tem autorização para descontar esses dias parados por determinação dele próprio. A medida provisória, isso pode causar um pouco de confusão nos ouvintes, porque inicialmente a medida provisória 927, no dia 22 de março, ela trouxe no seu artigo 18 a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho sem remuneração por até 4 meses. O que isso significa? A medida provisória autorizava que o empregador falasse para o empregado que ele estaria com o contrato suspenso. Então, o que que acontece com o contrato suspenso? O empregado fica em casa e não recebe por até 4 meses, como uma forma do empregador atravessar esse período de crise e manter o contrato de emprego dele mais adiante, depois desses 4 meses. Isso causou um impacto muito negativo no mundo jurídico como um todo e político. O presidente da República recebeu diversas críticas. A nossa associação magistrados do trabalho, a ANAMATRA, que é a nossa associação nacional, emitiu uma nota sobre isso, que isso precarizava de uma forma tremenda os empregados que ficariam por 4 meses sem a sua subsistência. Passado algumas horas, então, da publicação da medida, o presidente anunciou no seu Twitter que revogaria esse artigo, e assim o fez na noite do dia 23 de março, que foi então publicada a medida provisória 928, revogando a suspensão do contrato de trabalho, que é o caso que o ouvinte relata, de ficar em casa e não receber por isso. Então, isso não está vigente. Isso ficou vigente por algumas horas e não é possível ser feito. Nova medida provisória deve ser editada. Agora, inclusive, antes de entrar no ar contigo, eu ainda dei uma pesquisada, ver se tinha alguma medida provisória já nesse sentido, porque a velocidade, né, das disciplinas legais, ela é enorme nesse período, ainda não tinha nada. Mas essa suspensão do contrato, ela deve vir prevista com uma contrapartida do empregador a título ou de ajuda de custo, ou mesmo, como é desejado e como acontece em outros países do mundo, uma contrapartida do governo que auxilia a subsistência, então, do empregado nesse período e também um fôlego para o empregador. Mas, por enquanto, não é permitido a suspensão do contrato, que é o empregado ficar em casa sem receber nada por uma obrigação do empregador. Isso é diferente se eles combinam um ajuste, né, entre os dois, como faculta o artigo 2º da medida provisória 927.
Doutora Marcela, o nosso presidente, nas últimas horas, tem pregado de que devemos sim voltar à normalidade. Como cidadã brasileira, qual seria a sua opinião? Se só quiser responder, claro, né?
Sim, com o meu cargo eu não posso emitir opiniões políticas, mas uma conclusão que eu faço dessas manifestações é que nós devemos acatar manifestações de profissionais técnicos, de cientistas, de médicos. Eu não tenho condições de dar uma opinião médica porque eu não tenho formação para isso. Eu sou formada em direito, eu sou juíza do trabalho, eu não posso falar qual é a perspectiva de uma epidemia porque eu não conheço. Então, o que é que eu tenho que fazer como cidadã? Eu tenho que confiar em pessoas que estudaram para isso, que fizeram faculdades, pesquisas, mestrados, doutorados, atuam nessa área e conhecem. E o que que dizem esses especialistas? O isolamento social é o diferencial, é o que pode fazer com que nós tenhamos uma redução do número de mortes no nosso país, uma redução da contaminação. O que que dizem as pessoas que se preocupam com isso? Economia. Claro que eu também estou preocupada com a economia, mas isso é um segundo passo. Em primeiro lugar, eu priorizo a vida das pessoas, a saúde. Se os jovens saírem para trabalhar, ok, eles não têm um grupo de, não pertencem a um grupo de risco, ou seja, não tem uma mortalidade tão grande. Mas esse jovem tem contato com seus pais, com seus avós, e ele vai levar essa contaminação para dentro de casa, porque é impossível no nosso país o isolamento social assim completo, porque a realidade das famílias brasileiras é que moram em grande número. Sempre que mora um filho jovem mora com os pais ou mora com os avós, as famílias moram em grandes composições e é impossível que esse jovem não leve a contaminação para dentro de casa. Então, a cidadã individual é acatem o que dizem as autoridades competentes nessa área, os médicos, vamos fazer esse isolamento. Todas as opiniões dos cientistas são nesse sentido. Então, assim, eu conclamo a todos que a gente observe, fique dentro de casa.
Doutora, parabéns pelas suas colocações e para fecharmos aqui nosso bate-papo desta manhã, agradeço de coração a sua disponibilidade, sua atenção carinhosa com a gente. Qual seria a sua mensagem para a gente, para o ouvinte que nos acompanha hoje também aqui nos 107, nos aplicativos e redes sociais também neste momento?
Eu agradeço, então, a disponibilidade, né, da rádio e o convite em debater um assunto tão importante, né? Isso faz parte também da minha missão, né, como juíza do trabalho, em debater com a comunidade. São assuntos diferentes e novos para mim, para todos nós, né? E é a primeira vez que nós vivemos nesse estado de calamidade e o impacto que ele traz nas relações de trabalho. Então, eu agradeço, me coloco à disposição sempre que precisarem, para a gente conversar novamente. E a minha mensagem é: fiquem em casa, como nós já falamos anteriormente, isso é o mais importante agora. Tentem negociar, empregados, empregadores, se abram ao diálogo, conversem, tentem negociar o que fica melhor para aquela condição individual, para aquela empresa, para aquele empregado, para aquele empregador. Tentem ajustar o máximo possível para atravessar um sacrifício de ambas as partes, mas para atravessarmos esse período de crise, podendo manter os postos de trabalho. E vencida com sucesso, se Deus quiser, a questão de saúde, daí sim nós caminhamos e trabalhamos para manter a economia aquecida e os postos de trabalho.
Doutora, bom dia, obrigado, sucesso e boa sorte com a gente.
Obrigado, um abraço a ti e a todos os ouvintes.
Assim, com prazer, conversamos com a doutora Marcela Viana Arena, né, muito atenciosa com a gente, muito obrigado. Ela que é juíza do trabalho, atuando em Porto Alegre, também tem o contato com o Marau, né, sobre os direitos trabalhistas em meio à pandemia do coronavírus. Como ficam as relações de trabalho em tempo de isolamento social e também de quarentena? E o ouvinte participou com a gente. Muito obrigado pelas suas perguntas, pelo WhatsApp da tua rádio, que foi o 99979-7515.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Coronavírus. Preste atenção.
Sabe o que se espalha mais rápido que o coronavírus? As fake news. Contra o